Fala galera, bem-vindos a mais um Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. E estamos aqui mais uma vez, eu e o Lucas.
E aí galerinha do YouTube, deixe seu like, eu sou o Lucas e você não é.
Aí eu sou o Jason Min Hong e também estou aqui com a Bia.
Olá pessoas!
Bia que esteve de viagem, mas agora voltou com grande estilo.
Eba, voltei.
Eu acho que tá gravando no banheiro do hotel, hein, que você eco aí.
É segredo, shh. Não é pra dizer.
Banheiro do hotel lá em São Francisco. E mais uma vez, para a alegria da garotada, depois de...
Abalar corações?
Depois de abalar corações com a sua voz sensual, o Alexandre do Fliperama de Boteco.
É isso aí, pessoal. Um beijo, menino Billy, que gosta da minha voz.
Hoje não vai estar aquelas coisas porque a gripe atacou, né?
É, hoje tá mais para baixo o nível da qualidade aqui.
Já não é tão grande assim, é mais ainda.
Aqui nada é grande, cara. Tem que se contentar com isso.
Antes da gente ir direto pra pauta, eu quero fazer pergunta pra vocês, que é o que vocês têm jogado durante a semana. Começando pelo Alexandre, da Voz Sensual.
Essa semana, especificamente, nada. Mas se você me perguntar o que eu joguei a semana passada, eu posso te dizer.
Não, só vale essa semana.
Putz, essa semana? Então eu vou dizer, eu vou mentir, tá?
Não, sem mentiras aqui.
Sem mentiras.
Aqui é a casa da verdade.
Aqui é a casa da verdade, deputado.
Depois que eu desbloqueei o meu PlayStation 3 pra instalar...
Já começou a pirataria?
Começou já... dois pés no peito. Lá. Pra instalar emuladores de Master System, Mega Drive, Nintendinho. Tudo porque a minha namorada, ela ama o Alex Kidd. Isso tem sido uma constante nas nossas vidas, jogatinas e Alex Kidd.
Gado demais.
Só uma pergunta pro Alexandre, você tá traindo sua esposa?
Não, não.
Então por que você falou minha namorada?
Ah, não, né? Foi a minha esposa que eu falei. Eu não tenho duas famílias, tá, gente? Isso não tem nada a ver, foi
só
um lapso.
Não é duas famílias, ele tem três.
Eu falo esposa porque a gente tá junto há tantos anos que, legalmente, se ela me deixar, ela vai metade do que eu tenho.
Ah, que legal, hein? Isso é um bom direito pra ter, né?
É isso aí, cara. Alex Kidd do Master System, o primeiro.
Nunca joguei.
Nunca
joguei.
Jogou? Ó, uma dica. O
tá
jogo
perdendo
é...
nada.
O jogo não, tá perdendo sim. O jogo é trimassa, o jogo é muito bom. Até a última fase. Eu recomendo fortemente a todos que estão me ouvindo nesse momento. Assim que vocês terminarem a penúltima fase, desliga o videogame, vai fazer outra coisa. Porque a última fase, ela não tem nexo com o jogo que aconteceu até aquele ponto. É completamente sem pé nem cabeça. Não faz o menor sentido gastronômico e astronáutico. E é só pra você passar raiva.
Nossa, que tristeza.
A última fase é uma tristeza total. Total, completa e absoluta.
Isso porque você tá falando bem do jogo, né? Vamos lembrar aqui.
É, acabou de falar bem do jogo.
Não, até a penúltima fase, o jogo é muito legal. A última fase caga tudo, cara. É como se a pessoa estragasse toda a biografia dela aos 45 do segundo tempo.
Ô, Alexandre, fala pra mim, quando um filme tem um final ruim, você fala que o filme é bom, mas você deve sair do cinema antes de acabar, ou que o filme é ruim?
Se é a primeira vez que você tá assistindo, você não sabe que o final é ruim, né? E se eu vou falar pra alguém sobre o filme? Não, cara, eu vou deixar que a pessoa descubra, porque ela pode ter uma percepção completamente diferente e achar o ruim bom, né? Por exemplo, pode ter alguém que goste do Matrix 2 e 3, né?
Estão ouvindo esse barulhinho, gente? Estão ouvindo?
Pô, tá me irritando.
É o barulhinho do paninho que o Xandinho tá passando aqui.
Ai, meu Deus. Nossa. Parabéns.
Pano em quem? Em quem ou em o quê?
Tá passando paninho no Alex Kidd.
Flanelinha, Alexandre.
Não, não. Ele ganha 9 até chegar na penúltima fase. Aí, como a última fase é 0, a média dele cai pra 6.
É uma boa média, então vai. Tá bom.
Então, podemos considerar que, assim como Game of Thrones, Alex Kidd só vai até um certo ponto e depois não fizeram o final por algum motivo. É isso.
Eu nunca assisti Game of Thrones, mas eu acompanhei, né, a raiva do pessoal sobre a última temporada e eu acredito que é um bom paralelo, sim.
Ah, agora a gente também sabe que o Alexandre não sabe matemática, porque 9 sobre 2 não dá 6, né? Não sei se vocês estão sabendo aí.
Tá tudo bem, gente.
É, eu não ia falar nada não, mas... Já falaram.
Não estraga a felicidade.
Aqui é a casa da verdade e também tem que ser a casa da correção, nobre deputado. Você deixou eu me cair em erro.
Eu permiti isso.
Ele induziu você ao erro.
É verdade. É o pecado da omissão o senhor acabou de cometer.
Vamos à próxima pessoa, então. Lucas, o que você tem jogado essa semana?
Semana eu joguei um jogo muito inovador aí. Ninguém imagina que eu tô jogando.
Horizonte.
Horizonte Zero do Amanhecer.
Eba!
Do PlayStation 4. É, fiz mais ladroagens, né? Essa semana aí. Peguei um negócio que eu não posso falar porque é spoiler. Mas não era pra eu pegar de novo. Porque aqui é só no Chiteiro Miyamoto, né? Que é inspiração.
Não aconteceu nada no jogo. O jogo não deu um bug, o jogo não travou. Não deu um piripaque por tu ter feito coisas que não poderia naquele momento?
Na verdade, se eu não tomasse cuidado, sim, ia dar piripaque do Chaves no jogo lá na frente. Que tem toda uma instrução de como você deve fazer pra chegar lá e aonde você não deve nem entrar no lugar que é pra não dar piripaque. Porque no futuro o jogo precisa que você entre pela primeira vez em alguns locais pro jogo poder continuar. Então aí tem toda uma YouTube Station aí pra ensinar você a como roubar de forma com qualidade, entendeu? Pra que você não seja pego pela polícia.
Tem que roubar, mas fazer.
Isso, tem que roubar, mas fazer, né? Não pode ser bagunça. Aliás, aqui em Campos do Jordão, aqui perto de onde eu moro, tem a pastelaria aí desse caboclo aí, que eu não vou nem falar o nome pra não dar treta. Né?
Ah, eu sei quem é. Aquele cara que fica lá na beira da Dutra?
Isso, ele fica segurando um pastelzinho assim, ó, na beira da Dutra, indicando o caminho pra Campos do Jordão. Tem uma pastelaria lá.
Nunca comi lá, falam que é bom.
É, na verdade, é meio ruim, né? Mas o que esse senhor fez ajudou muito o dono da pastelaria. Porque a pastelaria nunca foi dele, não é dele. É de outra pessoa que mudou o nome da pastelaria por causa dele.
Caramba, sabia disso aí não. Mas aqui é proibido cultura.
Desculpa.
Vamos lá, senhorita Bia Bock, o que você tem jogado?
Eu tenho jogado bastante o simulador de iFood, ou seja, Death Stranding.
Ah, meu Deus.
Pois é.
Tô curioso em saber o teu parecer.
Cara, pior que eu tô gostando, mas assim, eu já vi que eu vou...
Pior que eu tô gostando.
Não, é porque assim...
Tu foi já propensa a odiar.
É igual um viciado de crack, né? Puta, que ruim, eu tô adorando crack.
Tu foi propensa a odiar e chegou lá, era tanto amor que tu foi envolvida pelo jogo.
Não, assim, eu fui de coração aberto, mas eu tava com muita vontade de rejogar Detroit, porque eu joguei no final de semana. Então eu tava tipo, não, eu quero jogar esse jogo e tal, vamos ver como ele é, mas qualquer coisa eu volto pra Detroit. E cara, o jogo é muito bom, eu tô gostando bastante. Eu só acho que eu vou demorar muito mais do que eu devia pra fechar o jogo, porque tem coisinhas que você pode ou não fazer, que eu tô fazendo todas. Então assim, eu não consigo do ponto A ao ponto B sem pegar todas as cargas no caminho, sem ver todos os pontos, sem fazer... Eu não consigo, não sei.
E ela tem coragem de participar do jogando casualmente, né? Tá bom, tudo bem.
Desculpa.
Tá com quantas horas de jogo já?
Ah, não tô com muito, não. Eu devo estar com umas 6 horas.
As 30 horas só, não? 6 horas.
Mas assim, levando em conta que eu tô com 6 horas e eu nem abri todas as possibilidades de gameplay, porque eu fico enrolando, então...
Mas tem várias possibilidades de gameplay?
Ah, tem coisinhas que te ajudam, né? De ir num ponto a outra, e eu não tenho todas elas ainda, então...
É, parece um walk simulator, nada mais do que isso.
Você pode ir de um lugar ao outro usando uma tirolesa?
Que eu saiba, não. Mas Horizon tem isso e é lindo.
Ah, então, jogo ruim.
Posso usar a asa delta do Link do Legend of Zelda?
Ainda não, não sei se um dia
pode poderei. Usar um cavalinho?
Pô, gente...
Posso usar o cavalo de fogo?
Ai, droga, lembrei da música.
Mas tem que lembrar da música desafinada.
É, não, óbvio, não tem como.
Dá pra dar um grau na moto?
Então, eu achei uma moto, mas ela tá sem funcionar. Eu preciso fazer ela funcionar antes e eu tô com preguiça.
Dá pra tirar o escapamento da moto e fazer pei, pei?
Meu Deus do céu. Tá achando que é Brasil agora?
Ué, mas a gente tá no Brasil?
Não, falando, tá achando que o jogo se passa no Brasil?
Dá pra ficar de pé na moto e arrastar a placa no chão?
Eu sei que dá pra empinar a moto.
Ah, daí é Brasil mesmo.
Aí é Brasil, óbvio.
Você respondeu a minha questão do grau.
É, ela não sabe o que é grau. Ela não é uma...
Não é rueira.
Bandida. Não é bandida.
Ela não é uma bandindinha.
Vocês são tudo bandido. Essas gírias de bandida aí dá um grau. Quem que fala isso? Só bandido.
Mas, cara, assim, eu comecei... Toda vez que o jogo tem dublagem, eu coloco o dublado primeiro, porque eu gosto de ver como tá, já que a dublagem brasileira normalmente é muito boa. E desse jogo, realmente, tava muito bom. Eles foram inteligentes de pegar, como o personagem principal tá em Walking Dead, eles pegaram mesmo o dublador pra colocar. Então, fãs vão ficar felizes.
Olha, legal,
eu achei muito legal.
Tem aquelas dublagens mequetrefe, tipo da Ellie do The Last of Us, ou o último dos Estados Unidos, né, como o Lucas corretamente fala, ou do Desmapeado 3, que é o Uncharted, né, pra quem não sabe.
Olha, eu gostei muito da dublagem. Eu só não tô jogando ele dublado agora, porque, assim, você só pode colocar a língua quando você tá no menu. E a segunda vez que eu fui jogar, eu falei, ah, vou ver legendado como tá, né?
Peraí, botar a língua no controle, o quê? Não entendi.
É, ficou... Não entendi isso aí, né? Você só pode colocar a língua quando
botar
tá...
Botar a língua no menu, é, não
é na TV. É, jogo do Kojima, né, gente? Pode ser que realmente tem que fazer uma coisa dessa.
É, aquela história da quarta barreira, né? Tem que quebrar a quarta barreira. Coloca
a
língua no controle.
O controle do PS4 tem o touchpad, que é pra você pôr a língua, né?
Ah, faz sentido agora.
Olha, essa lore foi tão boa que eu não vou nem desmentir. Parabéns, todos os envolvidos. Mas assim, aí eu resolvi falar, ah não, vou colocar na linguagem oficial, né, só pra ver como é que tá. E eu tinha esquecido que a voz do Norman Reedus é muito boa. E aí eu nunca mais voltei pra dublagem, porque ele é sensacional falando.
É tipo a minha, assim?
Só que sem tá resfriado.
É, então é boa mesmo.
Só que boa, né? Só que bonita.
Mas, pô, tô gostando do jogo, sim. Tá bem legal.
Um dia, quem sabe, quando eu pegar um PlayStation 4... Ah, na verdade, vai ser pro PC, né, então?
Vai.
Quando sair a versão de PC, quem sabe? Quem sabe a Epic não me dá, né? E eu, essa semana aí, eu joguei os seguintes jogos. Primeiro, joguei Ori and the Blind Forest no Nintendo Switch. E, pra quem não sabia, o Ori, como ele é um jogo da Microsoft, no Nintendo Switch ele possui...
A calculadora do Windows.
Né? Que calculadora do Windows? Ele possui compatibilidade com as conquistas do Xbox Live. Então, você consegue liberar as conquistas do jogo dentro do Nintendo Switch. E isso é muito legal.
Tu consegue logar na Live no Switch?
Na conta da Live, sim. Navegar na Xbox Live, não.
Ah, aí não vale a pena.
Né? Você consegue vincular suas conquistas que você libera no jogo. Tá ótimo, já. Assim como também o Cuphead, ele também tem o mesmo recurso. Então, são dois jogos que você consegue liberar conquistas da Xbox Live no Switch. E tá um jogo muito legal, viu? Não dava nada pra ele, pra falar a verdade, porque, inclusive, eu tenho ele no Game Pass aqui, de graça, e eu nunca sequer nem iniciei o jogo.
De graça já dá pra saber, né? Ele chegou de graça, é aquela beleza.
De graça não vai jogar, né?
Então, pra falar a verdade, desde que eu assinei Game Pass em julho, eu nunca nem mesmo iniciei o Ori and the Blind Forest.
Ah lá.
Como bem lembrado, Lucas, no episódio passado com o JP, o que vem de graça não tem valor. Olha, ó, tu acabou de receber o jogo, jogou lá num canto.
Não, mas calma aí, eu tô falando do Game Pass, a versão do Xbox, do Game Pass. Esse que eu tô jogando, eu ganhei da Xbox Brasil.
Então, mesma coisa, é de graça, cara, tu não tá dando valor. O Lucas tá completamente certo.
Como assim? Eu já tenho mais de 4 horas nele.
Você não falou que tinha deixado de lado?
Não, do Xbox sim, eu nem joguei.
Ah, então tu não dá valor pro Xbox, pros mil graus. É isso que tu tá dizendo?
Não é isso, é que eu no Switch eu tô com mais prazer em jogar ultimamente, porque eu tô jogando deitado na minha cama ou no ônibus.
Nintendista safado, bandido.
Não me rotule.
Bandindinho.
Quem se rotula se limita.
É, falou a Clarice Lispector.
Vai lá, Caio Fernando Abreu, solta mais uma aí.
E também joguei o Trine 4, Trine 4, não sei como é, acho que é Trine que se fala mesmo. Que é um jogo que ele, depois de ter 3 versões, a terceira o pessoal criticou bastante, e ele veio a quarta versão inspirada na jogabilidade mais clássica, que todo mundo adorava. Só que eu tenho uma crítica muito grande a ele, que é a dificuldade. Ele é muito fácil. Eu tô sentindo que eu tô fazendo coisas que qualquer um faria no meu lugar. Então eu não sei se o jogo é muito fácil mesmo, mas eu vi algumas análises na internet que também falam a mesma coisa que eu tô falando. Só que falaram assim que esse jogo foi feito pra você jogar cooperativo. Um modo cooperativo que traz o caos de verdade na jogabilidade, e ele fica um pouco mais difícil.
Eu senti um ar de presunção na tua voz. Eu senti assim, porque tu falou o jogo, qualquer um, eu vou fazer o que qualquer um faz.
Não, é que em várias análises na internet, se você pegar as análises do Trine 4, as pessoas estão falando a mesma coisa, que ele
então,
é
você
ridiculando.
Baseia a sua opinião pela opinião de terceiros, então. Você vai lá no YouTube Stage, deixa eu ver o que eu vou falar desse jogo. É assim?
Não, tá? Claro que não. Primeiro eu faço análise do jogo, jogo ele, faço análise, e depois eu vou na internet e comparo a minha opinião com a opinião dos outros, pra ver se eu tô louco ou se eu sou um ponto fora da curva.
Tu muda tua opinião se um medalhão dos reviews disser que tu tá errado na review dele?
Não, de jeito nenhum. Tanto que eu tenho um jogo que eu tô jogando também essa semana aí, que é o Thief of Thieves. Tô fazendo análise dele também, e ele é um jogo de adventure, como se fosse aquele Indigo Prophecy, o Fahrenheit. Ele é bem parecido, na minha opinião. E todo mundo tá falando mal dele na internet. Só que eu tô achando legal. Então, eu tô indo contra a maré.
É Thief que fala, é Thief. Você põe a língua entre os dentes. Thieves.
Thieves of Thieves. Tá bom agora?
tá estudando, tá estudando.
Obrigado, professor de inglês.
Girafales.
Não, Girafales não falava inglês. Mas enfim, é isso aí que a gente jogou essa semana aí. Então vamos direto para a pauta.
Vamos pra pauta.
E estamos aqui reunidos em 4 pessoas hoje para falar de um tema que é os jogos que envelheceram bem. A gente vai fazer aqui uma lista de 5 jogos cada um, com jogos de no mínimo 10 anos de idade. E a gente vai falar de cada um deles, um por vez, e o porquê que a gente considera que esses jogos envelheceram bem. Por que eles fazem sentido até hoje? Seja pela jogabilidade, pelo gráfico, pela diversão, tanto faz. Cada um tem a sua opinião aqui sobre cada jogo. A gente vai começar então pelo convidado, Alexandre. Qual o jogo que você trouxe pra gente aí em primeiro lugar na sua lista?
Como eu sou uma pessoa muito educada, criada com muito esmero lá na Rua dos Bobos, número 0, eu acho que quem deve começar é a dama.
Gado demais, meu Deus do céu.
Eu acho que ele tá tentando fazer uma média, mas tá bom.
Não, agora há pouco ele já pediu aprovação sobre a voz dele pra Bia, a Bia não deu aprovação, agora ele de gado pela segunda vez no cast. Tá, isso aí, esse menino, ele tá descontrolado.
É, ele tava falando da Bia por trás no último podcast.
É, complicado, viu? Complicado.
Pode começar pela Bia, então, já que o Alexandre deu a vez dele, né?
E ele ficou quieto, ele tá com vergonha.
Eu sou um cavaleiro, rapaz, eu sou um cavaleiro.
É, a minha lista, eu coloquei só jogos que eu rejoguei há pouco tempo pra conseguir falar direito deles. E o primeiro deles é Devil May Cry 4. Ele é de 2008, então ele tá ali no... quase saindo
casca,
dos 10 anos. Pois é. É, eu rejoguei há pouco tempo, antes de jogar o Devil May Cry 5. E eu tinha um carinho muito grande por ele, principalmente por conta do Nero. Porque eu sempre gostei de jogar com o Dante, mas a primeira vez que eu joguei o Devil May Cry 4 e vi a jogabilidade do Nero, eu achei sensacional.
Viu aquele cabelinho?
Nossa, muito crush, cara.
Desculpa a minha ignorância e te atrapalhar e te interromper, mas esse Devil May Cry 4, não é aquele que causou uma discórdia?
May Cry, não. 3?
May Cry. Desculpa, cara, a geografia nunca foi o meu forte.
Aqui não é permitido errar o espanhol.
Aqui a gente preza pelo bom espanhol.
Esse é o jogo que causou o rebuliço pela mudança do visual do personagem ou foi o 3?
Não, foi o 5, na verdade. É porque assim, o Devil May Cry, ele foi até o 4, e aí quando saiu o 5, eles mudaram o nome, deixaram só Devil May Cry, e fizeram toda uma revolução na aparência dos personagens. Pessoalmente, eu gosto muito do DMC, desse novo, tanto da aparência do Dante, como ele ficou, quanto da jogabilidade. Eu acho que da franquia é um dos que eu... Se bobear, é o que eu mais gosto da jogabilidade, na verdade. Até mais
Tamo
do que
junto.
O 5. Muito obrigada. Muito, muito obrigada.
Qual é a graça desse jogo que eu nunca vi, nem joguei?
É matar demônio, cara. Tem coisa mais legal que
Exato.
Isso.
É tipo aquele Darkstalkers. Darkstalker não, é Dark...
Dark Souls?
Não. É um cara grandão, que ele tem umas asas e a voa, dá porrada nos outros.
Não faço ideia do que você tá falando.
É Dark alguma coisa. Tá no terceiro jogo, Dark... sei lá, vou procurar aqui.
Darkstalker?
Meu Deus, ele acabou. Foi o primeiro que ele falou.
O Darkstalker não é aquele jogo de luta da Capcom?
É, nada mesmo. A ver.
Mas será que... Bem, continua que eu vou procurar o jogo aqui.
Beleza. Então, apesar de ser um jogo que eu gosto muito, pra mim, Devil May Cry 4 tem quase a mesma quantidade de méritos e coisas ruins, porque, assim, a câmera do Devil May Cry 4, hoje em dia, ela é um pouco ruim. Tem lugares em que ela é bem travada, você não consegue, por exemplo, sei lá, você tá passando do ponto A ao ponto B e vai passar por uma porta, e a câmera muda e demora um tempo pra você perceber onde você tá, porque eles tentaram fazer como se fossem... Parece que são câmeras de segurança, sabe?
Ah, são câmeras fixas, né? Fixas.
Isso. Assim, não é o tempo inteiro, mas quando acontece, normalmente é em lugar que tem puzzle, então você fica com um pouco de confusão do que raios você tá fazendo. Mas assim, logo passa, dá pra jogar de boas. A jogabilidade é muito bacana. Eu acho que a maior coisa que eu tenho contra esse jogo, que na verdade deve ser meio que a única, porque as câmeras dá pra passar, é que quando eu fui rejogar agora esse ano, eu peguei a versão que veio com tudo, todas as DLCs e tudo. E eu tava muito animada, porque é um dos meus jogos favoritos. E cara, as DLCs é exatamente a mesma campanha do jogo principal. A diferença é que são outros personagens e as cutscenes não tem fala. É a única diferença.
Caramba, que lixo.
A cutscene muda? Cinema mudo?
É, então, a das DLCs, sim. E tem, tipo, 4 DLCs, eu acho. São 4 personagens. O Virgil, a Trish. Eu acho que são 4. E, assim, eu fiquei muito triste. E eu tentei jogar todas elas e todas eram a mesma coisa. Eu não sei se tem alguma DLC perdida que seja diferente, mas das que eu joguei, todas eram a mesma coisa. Então, vale muito mais a pena jogar 4 vezes vezes o jogo oficial, né, a base, que você tem o Nero, tem o Dante, etc, do que jogar as DLCs. Mas assim, tirando esse probleminha da câmera que dá um pouco de confusão, eu acho o Devil May Cry 4 um dos melhores da franquia. Ele só perde pra jogabilidade do DMC, que realmente é muito mais fluida, mas, por exemplo, o Nero eu gosto muito mais da versão do 4 do que da versão nova agora. Então, bom, mas aí já é questão de opinião, né? Eu gosto mais da jogabilidade do antigo mesmo. Mas enfim, eu precisava falar desse jogo. Muito obrigada pela oportunidade.
Por nada, voto sim.
Yes.
Descobri qual que é o nome do jogo aí, gente. É o Darksiders.
Ah.
Eu falei, mas eu não sei que jogo é. Eu lembro da capa.
Inclusive o Darksiders 3, que é lançamento recente, tá no Game Pass. Entrou ontem.
De grátis?
De grátis.
E já sabe, né? Ninguém vai dar valor.
De grátis não, porque o Game Pass tá R$1.
Eu joguei, eu vi só o primeiro, mas eu acho que esse jogo fez um certo sucesso, tanto é que tá saindo agora, né?
É. Ô, Alexandre, aproveitando que você tá falando aí, agora é a sua vez.
Ô, vamos lá. Então, olha, eu trouxe joguinhos, dois joguinhos em específico, que eu vou falar o primeiro deles agora, que eles estão incluídos numa coletânea que eu comprei há um tempo atrás, quando eu vim morar aqui em Florianópolis, já fazem 2 anos, uma coletânea da Sega pro PlayStation 3 com muitos clássicos, com algumas ausências muito tristes, por assim dizer, a falta delas. Por exemplo, não tem OutRun, não tem Hang-On e mais alguns outros jogos clássicos da Sega. Mas tem um jogo que eu conheci em Passo Fundo na OR Videolocadora em 1998, acredito, 1999, e que eu não joguei, como sempre, né? Eu era um pelado, só via as pessoas jogarem nas locadoras.
Pelado.
Que é o Decap Attack. Vocês já ouviram falar desse jogo?
É aquele lá da múmia?
A múmia que joga a cabeça, exatamente.
Esse jogo não é de verdade o jogo da múmia, né? Ele é uma skin, não é?
Se ele é uma skin, sim, é um demônio que está com a enfaixado, disfarçado. Os chefes deles mandam ele fazer lá a missão. E esse jogo, apesar dele ser um jogo de plataforma, geralmente os jogos de plataforma eles são mais difíceis de envelhecerem, mas tem uns que se esforçam e conseguem ser ruins, mesmo sendo um gênero tão batido e com fórmulas tão fáceis de serem postas em prática, né, durante a feitura do jogo. Mas esse aqui, ele é redondinho, ele é de mas o destaque dele fica por conta da trilha sonora, que é muito, muito, muito boa. Ela é feita num órgão de igreja. Tenho a impressão que esse é o sampler que foi usado, né? A emulação de instrumento que foi usada é um órgão de igreja. Só que a música é agitada, é rapidinha, ela é pra cima. Tem tudo a ver com o clima do jogo. E o jogo é bonito demais, apesar de ser Mega Drive e ser de 1989, se não me engano.
Apesar de ser Mega Drive.
É, porque a Mega Drive, né, com sua incrível paleta de cores e escolhas artísticas que muitos desenvolvedores faziam, altamente duvidáveis, esse jogo, ele consegue se destacar no aspecto jogabilidade, gráfico, som e diversão. É um jogo que vale muito a pena você baixar aí no seu Switch que tá desbloqueado, no seu PlayStation desbloqueado.
Só pirataria o cara tá trazendo aqui.
em todos os seus consoles desbloqueados, baixar uma ROM aí, jogar no emulador, ou no seu Mega Drive Originebas com cartucho, ou o Mega Drive 2017 da Tectoy, que tem um espaço para um cartão SD. Você mete lá o sistema operacional feito pelo Neto, dá aquela tunada no som do Mega Drive, aí é só felicidade. Então a minha dica aqui é Decap Attack, baita jogo.
Ó, Polícia Federal que estiver ouvindo aí, o Alexandre, ele é do Fliperama de Boteco, tá? Ele não é daqui não.
Eu peço perdão aí primeiro, porque eu vou fazer um negócio aqui que é punível, né? Eu vou trazer informação.
E vai cagar o podcast já?
A impressão do Jason está correta, né? Porque esse jogo aí, ele na verdade não é da Mumi. Esse jogo aí no japonês, né? É o Magical Hato no Butubi Turbo Taiboten.
Boa imitação.
Esse jogo aí, ele é de um menininho aí que tem um chapéuzinho, e aí ele joga o chapéuzinho. É, inclusive o Mario novo aí copiou esse jogo aí, né? E aí eles fizeram um recapeamento aí nesse jogo aí, que virou o Decap Attack, né? Que eu acho muito mais legal do que o original aí.
Ah não, eu tô vendo aqui as imagens do original, ele é muito mais bonito.
Não, tá maluco. Mó sem graça o molequinho com o negocinho jogando. Muito mais da hora a múmia.
Que Mané Múmia, tá muito mais bonitinho esse aqui.
Baixa e você não irá se arrepender. Tem cutscene no início do jogo, explicando a história. E depois você já começa na primeira fase, a música, ela é muito icônica. Eu, como sou muito bom, fui até a terceira fase, mas deu uma preguiça e não quis ir mais, né? Eu morri, não quis continuar. E engraçado que são só 8 fases, se não me engano, uma coisa assim. Mas a música de todas elas é bastante marcante. Mas a primeira é nível Grill Zone. Muito, muito marcante.
Confirarei. E agora, Lucas, sua vez, chegou a sua vez.
Eu vim trazer aqui um jogo muito inovador, ninguém nunca imaginou que ele estaria aqui, que é o Super Mario World.
Ah. Como é que fala, como é que fala?
World.
World.
Não é Word, não. Word é o da Microsoft.
Ah, tá.
Esse grande clássico aí que a gente jogou meio que obrigado, né? Porque veio com o Super Nintendo. Então, foi o cartucho que mais vendeu porque vinha junto, né? E aí você colocava no videogame e era um show de cores, um show de loucuras. E você podia voar com a capinha. E aí dependia da sua habilidade, porque você poderia ir até o final da fase arregaçando tudo com a capinha. É maravilhoso.
Oh, roubalheira, né, do caramba.
Ah, o Cheater Miyamoto, né? Os melhores jogos já tem cheater nele já. Por isso que as gerações anteriores eram muito melhores.
Isso aí é o cheat embutido, né?
É uma grande alegria, né? Já vai voando, chuim, chuim, barulhinho da capinha. Esse jogo é maravilhoso. Ele é um jogo que veio novo do Mario, né? Não é a requentagem de nada que tinha antes. Ele rendeu vários ports aí pra tudo quanto é console que você pode imaginar. Inclusive ports, né, pro mobile aí, que mudaram algumas coisas. Inclusive tatuaram na memória de muitas pessoas aí a ideia de que o Luigi é diferente do Mario, né? Mas na versão do Super Nintendo isso não ocorre. Eles têm a mesma aparência, a mesma jogabilidade, só muda a paletinha de cores mesmo.
Ah, não. Exceto naquela versão da coletânea, né? Do Super Mario All-Stars. Daí lá o Luigi é diferente.
Isso, isso. E também no do Game Boy, né? Aí lá era diferente, lá ele tinha aquele esquema de pular mais alto e voar e tal.
Mas isso aí é verdade, o Super Mario World até hoje ele é muito bom, inclusive eu joguei recentemente no Suitão aí, que é um dos poucos jogos que a Nintendo cede pra gente que assina o Switch Online, então eu joguei e continua realmente muito bom até hoje, não fica devendo nada não.
O que eu tenho a dizer sobre esse jogo é que ele é um clássico inacreditável, é só isso.
Realmente.
Depois eu vou falar um jogo que é melhor que ele, que é da mesma franquia. Mas primeiro eu vou trazer o meu primeiro jogo da pauta aqui, que é o grande Crash Bandicoot 3 de PlayStation 1.
Oh, esse é porrada.
Que pra quem jogou a franquia Crash de PlayStation 1, primeiro já era bom, só que ele pecava um pouco na jogabilidade, por isso que eu não trouxe ele, que ele é difícil de jogar hoje em dia, ainda mais porque a versão de PlayStation 1 do primeiro Crash Bandicoot, ele não tem compatibilidade com analógicos, você tem que jogar diretamente, apenas nos direcionais.
Nossa, verdade, isso é muito ruim, cara.
Horrível, e se você quiser andar na diagonal, é game over na hora, porque tem uma parte lá que eu lembro, que eu sempre falo, quando eu falo do Crash 1, do PlayStation 1, que você tem que fazer tipo uma manobrinha lá. Você tem que pular, vir em direção à câmera assim, depois ir pra esquerda e pra cima de novo. Pra você passar através de uma caixa que tá atrapalhando o caminho, pra você pegar uma vida que tá lá do lado esquerdo. E pra fazer isso em direcional é horrível, um lixo. E o Crash 2 ele é bom, mas o 3 é melhor. Eu acho que o 3 é a versão definitiva entre os três Crash que tem os clássicos, né? Versões clássicas. E eu trouxe eles porque Crash Bandicoot 3 ele é tão bom que recentemente, em 2017, se não me engano, foi feito a remasterização, que na verdade eu considero mais um remake, e funciona bem até hoje, tanto que uma das poucas diferenças que tem no Crash clássico para esse remake que foi feito recentemente agora, é simplesmente a atualização gráfica. Os gráficos estão bem mais bonitos, bem mais de alta resolução.
Tunados que se fala, Jason.
Isso, tunados, igual o Need for Speed Underground, inclusive devia estar na minha lista aqui, eu esqueci de trazer ele. Os gráficos estão tunados e a jogabilidade se manteve, entendeu? Então isso significa que o jogo é tão bom que eles não precisaram modificar a jogabilidade dele. Simplesmente trouxeram gráficos novos e o jogo parece que foi feito na geração mais recente mesmo, porque ele é muito bom de se jogar até hoje e é muito divertido, um dos melhores plataformas que existe na minha opinião, e um dos melhores que eu já joguei na minha vida também, se não o melhor, né? Ele é um jogo extremamente acessível, qualquer pessoa de qualquer idade consegue jogar, da criança ao mais velho, e todo mundo vai se divertir.
Não, criança japonesa, né, Jason?
É, criança oriental.
É, sobre o Crash, eu tenho uma confissão a fazer, porque...
Nunca jogou.
Não, calma. Porque assim, o primeiro videogame que eu tive em casa, sem ser o Atari do meu pai, foi o PlayStation 2. Até então eu tinha só aqueles jogos de mil e poucos jogos, sabe, que vem com arminha, nananã, mas são os jogos genéricos. E eu nunca tive nenhum amigo ou ninguém que tivesse qualquer lugar que eu pudesse jogar Mario. Então o meu Mario da minha infância foi Crash. Eu descobri o Mario muito tarde, e Crash era o jogo que eu mais gostava quando eu era pequena, porque era o que tava perto de mim. Então eu tenho muito carinho por Crash. Eu fiquei muito feliz que você colocou na sua lista, senão eu ia colocar na minha, porque Crash é maravilhoso.
Crash era meu Mario, foi a frase mais estranha que eu já ouvi ali também.
Desculpa.
Ah, faz sentido, vai.
Faz sentido nenhum.
Claro que faz.
Acho que faz, porque o Crash, ele veio sendo o Mario do PlayStation.
É, então.
Ah, tá, isso aí é verdade.
Eu posso estar sendo leviano, mas eu acho que o primeiro não tem o analógico, porque o controle do DualShock foi lançado depois, né? O PlayStation saiu sem analógico.
Isso, a partir do Crash 2, ele já é compatível com o controle do DualShock. Que, na verdade, né, não sei, eu acho que nem se chamava DualShock, chamava Analog Controller.
É, acho que é isso mesmo. E você falou, né, que o jogo não precisou atualizar a jogabilidade e tudo mais. A mesma coisa aconteceu com o de corrida, né? O Crash Team Racing. Saiu um novo aí e eles atualizaram os gráficos, né? É um remake, mas a jogabilidade continua mesmo.
Inclusive, esse jogo foi o meu Mario Kart.
Meu Deus. Realmente, Crash era o Mario da Bia.
Pois é, cara.
E agora, mais uma vez, voltando ao Alexandre.
Pô, já deu a volta?
A Bia foi a primeira.
A Bia porque o Alexandre cedeu o lugar dele pra Bia.
Gado!
Sou desse chão onde o rei é peão com um laço na mão.
Meu Deus do
céu. Olha que essa música é demais.
Maledetto Berendinazzi.
O segundo jogo da minha lista é o meu jogo favorito de todos os tempos, provavelmente, que é Kingdom Hearts 2. Ele tá ali com The World Ends With You, mas eu preciso falar de Kingdom Hearts mais, então é isso aí. Novamente, foi um jogo que eu rejoguei há pouco tempo, antes de sair o último Kingdom Hearts. Eu joguei todos os jogos disponíveis para jogo da franquia toda. O Kingdom Hearts 2 foi o primeiro jogo que eu joguei de Kingdom Hearts, então pra mim ele
eu
já
também.
Tinha... Também, cara, ele é maravilhoso, né?
Aham, pior que depois eu joguei o primeiro, achei estranho pra caramba.
Então, uma coisa, eu não sei se isso é spoiler ou não, mas nesse jogo, Kingdom Hearts 2, o início do jogo você joga com um personagem novo na franquia e você meio que descobre junto com ele o que tá acontecendo. Então, como primeiro jogo, serviu muito bem pra mim, porque eu não sabia o que tava acontecendo tanto quanto ele.
Até hoje eu não sei o que tá acontecendo.
Kingdom Hearts é meio difícil, né, mas tá tudo bem.
Com o jogo mais confuso da Square Enix.
E assim, o Kingdom Hearts 1 eu fui jogar muito depois de ter jogado esse, inclusive eu já tinha jogado antes do Kingdom Hearts 1 até o de 3DS, mas quando eu fui jogar todos de novo aqui, eu peguei todos eles novamente, e o Kingdom Hearts 1 é sim muito legal, mas eu acho a jogabilidade dele muito travada, então não tinha como trazer pra essa lista de forma alguma.
Isso que eu ia falar a mesma coisa, porque o 2 parece que ele é muito mais fluido, te dá mais liberdade de movimentação,
sim.
Parece.
Não, eles fizeram melhorias incríveis, até porque no 1, por exemplo, pega quando você tem que enfrentar a Úrsula no Kingdom Hearts 1. É impossível, porque você tem todos os eixos pra se movimentar, porque tá embaixo da água, e os caras na época não sabiam como fazer isso. Então é uma luta incrivelmente difícil, você fica muito frustrado porque você não consegue ir pra onde você tem que ir, porque os controles eram assim mesmo. Já no Kingdom Hearts 2, a jogabilidade, a parte da mecânica, as coisas que eles acrescentaram de tipo de poder, ou como escolher os poderes que você vai usar, é muito mais fluido. A história ainda é confusa, porque Kingdom Hearts e, né, sobrenome de Kingdom Hearts é confusão, mas é um jogo que, da franquia toda, é o meu jogo favorito. Eu não consigo, eu gosto muito de 3DS, eu acho o de PSP, que é o Birth by Sleep, maravilhoso, eu gosto do fato de você jogar com mais de um personagem. O 3 agora foi muito legal, a jogabilidade, até porque eles pegaram muitas coisas do anterior, que tem um nome gigante, que é da Aqua, enfim, mas o 2 não tem como, ele é o meu favorito da franquia, e o Roxas é um personagem favorito também. Então tem esse fatorzinho. Cara, é um jogo que, assim, continua muito bom. Toda vez que eu pego pra jogar, ele continua tão bom quanto. E ele é gostoso de você jogar mesmo quando tá mais pra frente. Quando você tá com dificuldade de matar os boss, ele é divertido de ficar upando, porque ele não... O jeito que eles fizeram, você consegue ir mudar de mundos e fazer o que você quiser, você vê os personagens. Aquela coisa de Kingdom Hearts Disney, né, que sempre tem. Mas eu não sei, eu acho que foi o jogo, assim, pra época, incrível e continua. Então, parabéns pros envolvidos. Square é nóis.
Muito bom, parabéns. Até agora é só jogo bom, hein?
Yes!
Inclusive, eu pensava que o Roxas era o personagem principal, porque é o primeiro que a gente joga.
Exato, eu
no
também.
Kingdom Hearts 2.
Eu demorei pra gostar do Sora por isso, porque como eu comecei pelo 2, eu me apeguei muito ao Roxas, porque ele, como eu disse, tava na mesma situação que a gente, né? Como jogadores que não tô entendendo nada. E aí, quando ele vai embora, é uma cena tão triste e eu...
E aí, spoiler,
né? Ah, desculpa, gente. E eu lembro que eu, assim, passou essa cena, e aí você tem que jogar com o Sora, né? Mas assim, eu esperei terminar a cutscene, aí eu pausei o jogo.
Chorou?
E eu fui chorar, porque eu tava tipo...
Meu Deus, sério?
Eu fui mesmo, eu fiquei muito sentida, porque eu gostava muito dele. E é muito triste o jeito que ele aceita, né? Então, cara...
O Sora morre? É isso?
Eu mais spoiler, meu Deus do céu.
Não, acontece nada, não. Tem personagem que morre, sim, em Kingdom Hearts, mas o...
O Pateta morre?
Nossa, eu acho que se eles matarem o Pateta, o universo explode, né?
Só uma dúvida. Existe alguma fase tão gostosa de se jogar e de ficar só zanzando pra lá e pra cá, sem fazer nada de útil, quanto a primeira fase do primeiro, que é na praia?
Cara, tem.
Impossível, não acredito em você.
Vai lá, próximo.
É, Alexandre, por favor, tome a palavra.
Ok, Ratinho. Vamos então seguindo aqui com as minhas escolhas. Eu vou trazer mais um jogo do Mega Drive, mais um jogo daquela coletânea maravilhosa, que é o Sonic Collection, eu acredito que seja o nome. Em vez de ser Sega Collection, é Sonic Collection.
Que absurdo, cara, que absurdo. É um ceguista safado, bandido.
E o jogo que eu vou trazer aqui, ele foi criado para ser um contraponto de um grande clássico do Super Nintendo, que é o Donkey Kong Country, que é o Vector Man.
Ó, falou certinho, Country.
Ai.
O Vector Man, vocês já chegaram a jogar, ou viram no YouTube Station, esse grande console revolucionário?
Console? Console revolucionário?
É o YouTube Station, cara. Qualquer um, até num celular, consegue jogar em 4K.
Ah, tá.
Não, 4K não, tá louco?
Se tu tiver um celular que não seja da Xuxa...
Você só precisa ter um display de 4K, cara. Se tiver um display de 4K já é o suficiente.
Então, é isso que eu ia falar.
Ah, outro faz um downgrading nos gráficos ali e enfia um 4K dentro de uma telinha. Bem, mas o fato é que Vector Man é um jogo que é uma proeza técnica. Ele é um jogo... Mas ele não se segura somente por isso. Ele não é um aspecto isolado, um jogo ruim que tem questões técnicas boas. Não, ele é um jogo bom com questões técnicas avançadíssimas. Ele, como falei, ele foi feito para mostrar que o Mega Drive poderia ter jogos tão bonitos e impressionantes visualmente como o Donkey Kong Country, e essa foi a premissa dele. Vamos tirar leite de pedra desse videogame maldito com essas cores horríveis que é o Mega Drive.
Caramba, só ofensa.
Para mostrar que ele também é do balacobaco. Então, o que, que é o jogo? O jogo é você, um robô feito de bolas, com uma movimentação extremamente fluida, mas não somente sua movimentação. A movimentação dos inimigos é muito fluida.
60 FPS?
É, com certeza, 60, 144, 240 é. Aqui é Gamer Pro, rapaz. Aqui não tem miséria. Você vê nas fases em que existem coisas que se movimentam pelo vento, como já na primeira, de largada, assim, ó. Começou, já tem as banderolas flamulando ao sabor do vento, que é uma coisa espetacular. É a física que eles colocaram nesse jogo e fazer tudo isso junto com uma ação que é difícil o confronto com os seus inimigos. Eles são duro na queda, você tem que chegar dando tiro, porrada e bomba, senão você não consegue passar por eles. A movimentação do personagem, como eu falei, ele é muito fluida e ele tem movimentos, o salto, o agachamento, o pulo, né? A parábola é muito bem representada assim, nos sprites de movimentação do personagem. Esse é um jogo que, se você não conhece e você quer saber do que o Mega Drive é capaz de poder computacional, esse é o melhor exemplo. Mas tem depois o Vector Man 2, que vai além ainda, que coloca efeitos de luz tunadíssimos, Jason. Rebaixados e com neão. Aí o bicho pega.
Rondondon?
Rondondon, Need for Speed Underground 2, cara.
To the window, to the wall. No...
Para a janela, para a parede. Para a janela, para a parede. Ah, isso. Ah, isso.
É a música da Chiquinha, né?
Nossa.
É o Chaves que fala isso, seu burro.
É o Chaves? Ih, caramba.
E aí, se você não conhece esse jogo, por favor, faça um favor a si mesmo, junto com Decap Attack, que é outro jogaço do Mega Drive, que eu cometi um pequeno erro. Ele é de 91, tá? O Decap Attack não é de 89. Desculpa aí, gente, foi mal. É de 91. E o Vector Man é de 95, cara. São duas propostas completamente diferentes, apesar de ser o mesmo estilo de plataforma, mas o modo como é entregado a jogabilidade é bem dispar entre os dois. Então fica aí a dica do Vector Man, jogaço do Mega Drive.
Inclusive, ele tá de fácil acesso hoje em dia, porque ele tem naquele programa Sega Forever. Então, quem quiser jogar o Vector Man, tem como você baixar no celular de graça.
Inclusive, o Decap Attack também está no Sega Forever, Jason.
Também, e e o Magical Hat? E o Magical Hat?
Magical Hat, nunca ouvi falar desse jogo aí.
Agora é fingir que não existe, é a verdadeira identidade do Decap até.
Eu não sei do que tá falando, cara. Tá louco.
É, esse protagonista aí em formato de bolas, ele me lembrou uma questão aqui, cara. É o seguinte, Alexandre, qual é o sentimento que o brasileiro tem em relação aos argentinos? Você sabe me dizer?
Quê? Os praieiros, as pessoas que moram aqui na praia, eu posso falar por elas em virtude do que eu já escutei de relatos, que o pessoal aqui de Florianópolis acha os argentinos muito porcos. Eles são muito nojentos, não são muito afeitos à higiene, pelo que eu ouvi falar. Em relação a outros aspectos de outros lugares, eu só conheço a questão da rixa em relação ao futebol e só.
É, porque, assim, a gente tem uma polêmica aqui no Brasil. Porque aí perto de você, no Rio Grande do Sul aí...
Outro país, né?
Tem uma cidade aí que é uma cidade, na verdade, argentina.
Qual que é?
É a cidade de Pelotas, que é uma cidade argentina.
Meu Deus do céu, agora entendi.
Aí eu pergunto pra você, Alexandre, você acha mesmo que lá na Argentina, esses bando de porco mal agradecido, você acha que eles têm uma cidade chamada Bolas?
Não tem, cara.
Não tem, cara.
Aliás, Lucas, sabe qual que é o melhor negócio do mundo, cara? É você comprar um argentino pelo que ele vale e vender pelo que ele pensa que ele vale.
É, isso aí é um bom negócio, cara. Mas tem que mentir pra esposa o valor que você pagou.
O que vocês estão falando?
Próximo jogo.
Agora eu te pergunto, Alexandre. Será que se essa cidade voltasse pra Argentina, ela ia se chamar Peluetas?
Vamos pro próximo jogo?
Tá acontecendo.
Não sei, cara.
Que é Pelotas traduzido de novo pra espanhol, né? Peluetas.
O que, que é essa DLC que a gente teve agora?
Também não sei. Eu só sei que xingou os argentinos sem motivo nenhum.
Pô, Argentina é legal.
Abraço aí, argentinos.
Vamos lá, Lucas. Depois dessa ofensa gratuita aos argentinos e aos hermanos, sua vez.
É que eu não gosto de Los Hermanos, né?
Meu Deus do céu.
O próximo jogo aí que eu tenho pra trazer é um jogo muito bom do Super Nintendo, que vocês já sabem que vocês leram na pauta, né? Tem nem graça fazer suspense aqui.
Qual que é? Fala pra nós aí.
É o Donkey Kong Country!
Não!
Sim! Tem que falar do jeito que a gente falava quando a gente era criança. Tem que ser
country. Raiz.
Não pode ser Nutella. É country. É igual estilo musical.
Olha só, eu escolhi o Vector Man, mas eu não tinha reparado que a tua escolha era o antagonista dele, hein?
É, na verdade, eles copiaram, né? Então não é bem um antagonista, é o original, né?
Então esse é o Donkey Kong pé direito, pé esquerdo?
Quê?
Hã? Nunca ouviu a música? Pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo.
Que? Isso é Padre Marcelo, isso aí? O senhor tem muitos filhos...
Quem é dos anos 90 de verdade sabe que é o pé direito, pé esquerdo, pro lado, pro outro, pra frente e pra trás.
Nossa.
Que isso aí, Konami Code, mano? Que diabo é isso aí?
Quem já aprendeu, rei, faça como eu.
Que isso, cara? O que você tá falando?
Caramba, vocês nunca dançaram quadrilha na escola?
Meu Deus, cara. Não, Tremembé é outro país, cara. Isso aí, só em Tremembé que tem isso aí.
Eu acho que tu aprendeu assim no presídio de Tremembé, cara. Isso era uma confraternização dos presos.
É, eles não têm muito espaço, daí eles dançam só assim, indo pra frente e pra trás.
Vamos lá, continua falando do Donkey Kong na sola da bota, no palmo da mão, hein?
Donkey Kong Country aí do Super Nintendo é um jogo revolucionário, né? Um jogo que expandiu tudo que podia se esperar da geração de 16 bits, né? E ele foi feito com gráficos pré-renderizados. Pra quem não sabe o que isso significa, é quando você pega um computador, que é, na época já era muito superior, né, aos consoles, assim como ainda é, e aí você pega um computador e renderiza, cria sprites, você tira print screen ali do jogo rodando em 3D, e aí você pega esses prints, recorta eles, né, com a tesourinha, e coloca no jogo lá como se fosse 3D rodando. Mas na verdade é tudo mentira, são prints apenas do jogo rodando no verdadeiro console Master Race, que é o computador.
Vamos simplificar mais essa explicação aí. Você pega, você faz um bonequinho 3D no computador, tira uma foto dele e coloca no jogo.
É uma coisa até inspirada, um pouco, eu diria, no Mortal Kombat ali, né? Que os caras pegaram e usaram a mesma técnica, só que eles tiraram foto de seres humanos. Aqui é a mesma coisa, só que tirou foto de renderização 3D no computador.
De seres macacos.
É, seres macacos. Seres animais.
Eles são menos homo sapiens.
E qual que é o aspecto que faz esse jogo ser um jogo bom até hoje, menino Lucas do Rajão?
Menino Lucas, menino.
É menino ou menina? Eu acho que além... Aliás, essa pergunta cabe, né? Porque tem jogos do Donkey Kong Country que tem menino, tem jogos que tem menina, tem jogos que tem misturado.
Tem o vovô também.
É uma grande bagunça isso aí, é uma grande bagunça. Dá várias confusão de quem que é pai de quem que é avô de quem, é uma grande confusão isso aí.
Inclusive, uma pergunta muito séria aqui, que eu tava ouvindo o Warpcast hoje do JP Moraes, abraço JP Moraes.
Abraço.
Que eles falaram o seguinte, por que que o Didi, sendo, ele é sobrinho do Donkey Kong, sendo que ele é um chimpanzé e o Donkey Kong é um gorila?
Porque isso aí é videogame, não é vida real.
Só isso?
Porque na selva, Jason, ninguém é de ninguém, cara.
Ah, gostei dessa explicação, hein? É um mundo selvagem, né?
Ou você come ou você é comido, Jason.
Meu Deus.
Próximo jogo.
Lucas, acabou?
Não, tem que responder a pergunta do Alexandre aí, que eu fui interrompido. A resposta é que além dos gráficos pré-renderizados, né, que era uma novidade, foi um negócio muito bonito na época, esse jogo também tem uma jogabilidade muito boa, a série toda, os três jogos, né. Eu prefiro o terceiro, mas tem gente que prefere o segundo, tem gente que prefere o primeiro, respeito aí as pessoas, que as pessoas têm direito de estar erradas, né. E aí, o terceiro sendo o melhor, ele é um jogo com que os personagens, né, os adjacentes com os quais você joga, eles se completam muito bem. E eles têm esse brilho, né, no olhar que você vê e você nem acredita. Então é um jogo maravilhoso e eu acho que a jogabilidade é um ponto alto aí que pode ser mencionado, além dos gráficos pré-renderizados que são muito bonitos também.
Tudo bom. Até agora só qualidade.
Tem uns bugs no jogo também.
É, tem uma coisa que eu pensava que era bug, mas depois eu vi que era jogabilidade, porque tem até hoje, que é aquela rolagem que você dá no chão, você faz isso no buraco, você flutua, você não cai no buraco rolando.
Você achou que era bug?
Eu achava que era bug.
Não, pô, é normal, porque o jogo não quer que você fique triste, né? Se acontecer isso aí, você ia ficar triste.
Absurdo, né? Onde já se viu um gorila flutuando?
O diâmetro do buraco é maior, menor ou igual ao diâmetro do macaco embolado?
Bem maior.
Então esse macaco é paranormal, Jason. Esse macaco, ele tem impacto com o tinhoso.
Você tem algum parente que é gorila pra saber? Então, como é que você vai saber? Vai que eles flutuam mesmo.
É, tá falando aí, cagando regra sobre o macaco,
nem Jason. Nem sabe. Você não conhece nenhum macaco, como é que você vai saber?
Chega de bobeira, vai, vamos pro próximo jogo aí. Próximo jogo, eu que vou trazer.
O cara cortando minha bobeira, velho, tá louco.
Próximo jogo aí da minha lista, que é o grande, o melhor do que o Super Mario World, que é o primo dele, o primo mais velho. É o Super Mario Bros. 3, de Nintendinho. Apesar de eu preferir a versão de Super Nintendo, eu gosto da versão original porque ela é muito nostálgica e traz pra mim lembranças de quando eu era criança. Principalmente de quando eu queria muito o Super Mario Bros. 3. E meu pai nunca comprava porque a fita era muito cara. Mas pra mim ele é o meu preferido de todos os Super Marios 2D de plataforma. Porque a jogabilidade dele até hoje é muito boa. Não tem aquela jogabilidade travada, zoada, que tem os primeiros Mario Bros. O Mario Bros. Original e o Lost Levels. Que é horrível. Quando você pula, você não consegue voltar no ar. Você não consegue voltar pra trás. Foi a partir do Super Mario 3 que a franquia realmente teve uma jogabilidade 2D. Que a gente consegue ver até hoje nos jogos do Mario. Então acho que ele foi revolucionário, principalmente pela roupinha de Tanuki, roupinha do Guaxinim. Então pra mim é o meu Mario preferido, porque a jogabilidade é muito boa. E também tem aquele sistema de mapinha também, que você consegue selecionar a fase no mapinha. Depois foi usado em vários jogos, e eu acredito que foi um dos primeiros jogos que veio a usar esse sistema. E funciona muito bem até hoje. Quem quiser jogar o Super Mario 3 aí, até hoje ele tá muito bom, não vão se arrepender. Mais uma vez, voltamos para a Bia.
Eu trouxe mais um jogo que tá mais perto da data, que é 2007, que é Crisis Score de Final Fantasy VII.
Parabéns, mais uma vez, subiu no meu conceito.
Tenho ótimas escolhas, muito obrigada. Crisis Score foi o primeiro jogo da franquia Final Fantasy que eu joguei, mesma coisa do Kingdom Hearts 2. Inclusive, eu gosto tanto desse jogo que a caixinha porque era de PSP, né? A caixinha de PSP tá aqui na minha estante, junto com os artbooks, que é a parte da minha estante que eu mais gosto. Linda, maravilhosa. Joguinho
original.
E esse jogo tem uma história muito boa, ele tem uma mecânica bem bacana, até porque na época eu não tinha tido muito contato com jogos de turno, e ele usa um pouquinho, mas não completamente. Eles fizeram de um jeito que fica bem legal, ele é mais action. Você entra num esquema de batalha, como se fosse aqueles momentos de batalha, mas aí você é meio livre ali dentro.
Não tem a parte de load, né? O jogo não para pra carregar.
Exatamente. Ele é um jogo que, assim, ele pode ser muito rápido, você consegue terminar ele, se eu não me engano, numas 20 horas.
Nossa, isso é muito rápido?
Ah, tipo...
É uma sentada no vaso, Jason. mesmo.
É, com hemorroida, né? 20 horas, tá louco?
Eu não falei o estado do seu toba, falei que é uma sentada no vaso.
Assim, eu sou a pessoa que gosta de jogos narrativos, né? Então, levando em conta que eu tenho 150, 200 horas de jogos que não são narrativos, pra mim é rápido. Então, enfim.
Deus do céu, gente.
Desculpa.
Tá perdoado, tudo de você tá perdoado.
Ebo, muito obrigada. O Chris Score, ele é bacana porque você é introduzida a um personagem principal que, apesar de ter problemas, ele é bem animado, ele gosta do que ele tá fazendo. E aí, isso meio que te dá aquela sensação de, tipo, você também tá gostando, ele tá gostando, dá meio que a mesma sintonia. Então, é bem divertido, você tá na pele daquele personagem.
Mas é problema tipo o Tonho da Lua? Sim, é problema familiar ou alguma outra coisa?
É, assim, é que esse jogo é...
Sentiu um pouco de Tonho da Lua aí, hein? Demorou pra responder.
É que assim, eu não posso dar spoilers desse jogo, porque ele é muito ligado ao Final Fantasy VII. Ele é como se fosse o outro lado, né, do Final Fantasy VII, que inclusive...
Outro lado, tu quer dizer tu luta do lado da Shinra?
Não.
Meu Deus do céu.
Mas, assim, como o personagem principal desse jogo, que é o Zack Fair, ele é uma pessoa muito fácil de gostar.
Grande Zack.
Ele é maravilhoso. E ele tem uma base muito boa de personalidade no jogo, assim. A narração é bem bacana, o jeito como ele lida com as outras pessoas, com a Aeris, com todo mundo, é bem legal. Então, pra mim, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Roxas em Kingdom Hearts. Pra mim, ele é o principal de Final Fantasy VII, desculpa, pessoas. O Cloud é ok, mas o Zack é maravilhoso.
Não, o Final Fantasy VII, você gosta do Cloud até conhecer o Zack.
Exatamente, é. Acontece isso mesmo.
Zack Efron, baita ator.
Exato. E, assim, como eu disse, eu não posso falar muita coisa do jogo, da parte de história e tal, apesar da história ser muito boa. Mas a jogabilidade é muito boa, ele é um jogo gostoso de jogar, você fica horas lá e ele continua gostoso. Ele não parece repetitivo, apesar do tipo de batalha ser meio que a mesma coisa. Você pode usar summons, você pode... você tem partes em que você é bem livre no que você pode fazer na cidade, apesar dele ser bem narrativo. E ele é um jogo que até hoje é muito bom, meu PSP tá aqui por ele. Eu tenho outros jogos, mas o motivo base do meu PSP existir e estar em bom estado é por conta desse jogo, porque eu quero poder jogá-lo quando eu tiver vontade. E se você não jogou Final Fantasy VII Crisis Core, vai! Esse jogo é muito bom mesmo, é uma recomendação muito forte que eu tô fazendo aqui pra todos vocês. Obrigada.
E se você não tem um PSP, mas você é um pirateiro safado, existe um emulador chamado PPSSPP. Baixa aí que é sucesso.
Isso aí é nome de partido.
É o partido do PlayStation Portátil.
Vai, gente. Olha, gente, por favor, pega esse emulador e joga, porque o jogo é muito gostoso de jogar mesmo, assim. Inclusive, comentário, o Zack, ele aparece em com uma partezinha bem pequena em um outro jogo da Square, que eu não vou dizer qual é. E quando ele apareceu, eu quase tive um ataque do coração. Melhor ataque do coração da minha vida. Foi incrível. Obrigada, Square Enix. Vocês são lindos.
Mais um crush.
Nossa, muito. Zack é maravilhoso. Ele até...
Pô, Zack é gato mesmo.
Uma das vezes que eu joguei esse jogo de novo, eu tava com uns problemas na minha vida, e pelo jeito que o Zack é, me ajudou. E isso foi uma coisa bem bacana na época, porque eu chegava em casa, eu ia jogar e eu ficava mais leve. Como foi uma época difícil, talvez seja mais um motivo pra eu ter uma ligação tão grande com esse jogo e com o Zack como personagem. Muito obrigada, Square, novamente. Próximo.
Videogame salvando vidas. Próximo.
Bora, Xandinho.
O jogo que eu vou trazer aqui nessa minha rodada, o jogo chamado Clonoa, que inclusive nós já fizemos uma análise fantástica, fabulosa.
Meu Deus, olha o merchan vindo aí.
Lá no Fliperama de Boteco. Fica o link do Porsche aí pra vocês. Que é um jogo que ele mistura 2D com 3D. Existe um outro jogo que tem essa... um pouco dessa mecânica, assim, mas é mais puxado pro 3D, que é o Tomba. Mas o Tomba envelheceu mal, ficou feinho com o tempo. Diferente do Clonoa, que ele é lindo até hoje. Olha que eu joguei aqui na minha TV de LCD, PlayStation Classics, rodando no meu PlayStation 3. Não é numa TV de tubo, de baixa resolução e tal. E mesmo assim o jogo se segura, a jogabilidade é legal. O design das fases é lindo demais. O jogo é muito bom mesmo, vale a pena. Vou ser mais sucinto, não vou ficar aqui filosofando. Se você quiser ouvir as filosofagens sobre o Clonoa, vá lá no Fliperama de Boteco, procura sobre ele no Segredo de Buscador, que é o Google, e você vai se divertir com muitos e muitos minutos nós falando desse jogo.
Tá vindo aqui do Alexandre, é um merchan mais.
Vocês jogaram na época, ou depois ainda, o Klonoa?
Eu nunca nem coloquei a mão no Klonoa.
É outro que você tem que meter aí no seu Switch Pirater Edition. Mete um emulador de Play 1, se existir, né? E aí você vai ser feliz, cara. É coisa linda demais.
Próximo, Lucas. Agora é o Lucas.
Eu vou trazer aqui agora pra vocês um jogo que tem muito a ver com música. É um jogo iluminado, né, meu? Um jogo maravilhoso do Super Nintendo.
Tá acontecendo.
Chamado Rock'n'Roll Racing. Maravilhoso esse jogo. Ele é um jogo que ele é ambientado por músicas. Todas do rock mundial da época, que o rock era música boa, né? Não era essa porcaria que nós temos hoje aí, que não serve nem pra você se divertir com uma champoula dourada no final de semana.
Não tô aguentando o Lucas falando assim.
Alguém corrige ele aí.
Só na próxima rodada, senhorita.
Ai, socorro.
Mas esse jogo aí não é aquele jogo de corridinha com visão em cima e jogabilidade tanque?
Isso, esse mesmo, maravilhoso.
Daí eu já caio a qualidade aqui.
Não, mas que isso, que falta de respeito aqui com a pessoa.
Meu Deus, eu vou cortar o Lucas porque eu não tô aguentando essa voz dele.
Próximo.
Que isso, que absurdo, que absurdo. Estou sendo ofendido aqui. Nunca na minha vida fui tão ofendido.
Ai, ai.
Inclusive, menino Lucas, tem um outro jogo com essa mesma visão isobárica do Rock'n'Roll Racing, que é os Ratos Mutantes de Marte.
Maravilhoso também, grande jogo.
Que ele é muito bonito, é até mais bonito que o Rock'n'Roll Racing, porque ele parece ser mais detalhado, tem mais cores, é bonitaço mesmo, mas esse eu não me lembro de ter jogado em tempos recentes.
É um jogo, esse Biker Mice, é um jogo baseado num desenho animado.
O desenho eu odiava, cara. Passava na Angélica, era um...
Chega, meu Deus do céu. Não aguento mais essa voz.
Deixa o Jason, um cara gratuito.
Sua vez, Jason, vai, por favor.
E o meu terceiro jogo da lista, vou ser bem sucinto também, que é o Turtles in Time, Tartarugas Ninja, do Super Nintendo, um joguinho maravilhoso de beat'em up, de porradinha. E eu acho ele muito bom, porque ele, apesar dele ser um jogo muito antigo já, ele tem elementos muito bons de beat'em up, de porradinha, de briga de rua, que é principalmente a função de você poder correr. Coisas que o Streets of Rage 1 era um jogo muito bom, porém não tinha essa função. Então, eu estou escolhendo aqui o Turtles in Time, do Super Nintendo, porque ele é um jogo antigo de beat'em up, porém com elementos modernos feitos com a cabeça no lugar certo. Agora, mais uma vez, Bebop.
Que? Mas tu nem falou por quê, rapaz?
Falei, pô, falei que é um jogo antigo com cabeça no lugar certo, pensando em jogabilidade moderna, bem feito.
Tá bom, o podcast é teu, tu pode fazer o que tu quiser. Se quiser se jogar de um penhasco, se joga. Não tô aqui pra dizer que tu tá errado.
Está registrada aqui a denúncia no Conselho de Ética, deputado.
Tá, eu vou falar de um que é Guitar Hero 3, jogo maravilhoso.
Muito bom mesmo.
Não tenho muito o que falar desse jogo, porque provavelmente todo mundo já jogou. Eu joguei também os anteriores, mas o Guitar Hero 3, na minha opinião, tem as músicas mais divertidas, tem a parte de carreira mais divertida também. E foi o jogo que eu mais joguei da franquia, então por pura escolha pessoal, ele tá aqui como um jogo dessa lista de pode jogar de novo que é nóis, vai dar.
Verdade, Guitar Hero é bom até hoje, pena que já foi o tempo.
Pois é, né?
Saturado. Cara, era um a cada semana, aí não dá, né?
Não, a maior tristeza, na verdade, é que ele acabou e as pessoas tentaram copiar com outros jogos que não deram certo, né? Podiam ter dado certo, ia ser incrível, mas tudo bem.
Rocksmith, Frets of Fire.
Frets, a galera jogava na LAN, hein?
E tô aquecido aqui, vamos lá entrar em campo agora, garantir os 3 pontos. É o seguinte, o jogo que eu vou trazer aqui é o primeiro jogo de altinho da noite, que é o Need for Speed Hot Pursuit 2 para o PlayStation 2. Joguei até meus dedos ficarem dormentes, não senti loês mais. É um jogaço, uma trilha sonora muito tunada. Começa a primeira música, acho que é a Fever on the Flava, que era na época do que o New Metal, aquela mistura de rock com
Linkin Park.
É, Linkin Park, o outro lá, o que fez a música do Missão Impossível, o Me Ajuda, Jason, Me Ajuda, o nome da banda.
Restart.
Isso, Restart. Tem altos carros, massa, tem a McLaren F1, tem o Lotus, tempo que a Lotus era relevante no mundo ainda. O gráfico era muito bom. Tinha pra computador, pra GameCube, pra Xbox primeirão, PlayStation 2. Foi um jogo multiplataforma da EA Sports to the Game, que vale a pena muito ser jogado, cara. É um jogaço demais. Ô, Mercedes que correu em Le Mans, meu Deus do céu, era uma loucura, cara.
Prefiro Underground.
Não tá na minha lista, não posso comentar.
Próxima pessoa, Lucas.
Eu vou trazer aqui agora um jogo que já foi previamente mencionado, um jogo Ultimate Mortal Kombat 3 para Super Nintendo, embora a versão do PlayStation também seja muito favorável, muito boa também, e um pouco melhor, né, do que a versão do Super Nintendo. Mas a versão do Super Nintendo, e você que agora tá ouvindo o podcast em 2x, você se ferrou, você não tá conseguindo entender nada do que eu tô falando agora. E o Super Nintendo é um jogo que rebentou, né, eu joguei e rebentou com esse jogo aí, maravilhoso, jogo com pessoas transformadas em gráficos de sprites que foram utilizados para explodir cabeças dos jogadores na época, com muito sangue. Embora na primeira versão do Super Nintendo não tenha sangue, nas outras já tem sangue, você pode ver as pessoas explodindo com sangue.
Vamos lá então, e agora minha vez mais uma vez. E meu penúltimo jogo da lista é a franquia Metal Slug, os mais antigos, que é um jogo maravilhoso de tiroteio, de tiro, porrada e bomba, como o Alexandre fala, que ele é tão bom porque até hoje existe a franquia Metal Slug e existem vários jogos novos sendo lançados e o jogo se mantém a exata mesma coisa, e isso prova que a fórmula funciona, e a única coisa que muda nele, pra falar a verdade, é uma adição de novos personagens.
É igual o FIFA, então.
É tipo FIFA da SNK. Ele é muito bom e joguem a franquia Metal Slug, que é um dos melhores shooter up que fala? Um dos melhores shooter up.
Não é shooter up. Shooter up é jogo de navinha. Isso é run and gun.
Isso, run and gun. Confundi. Obrigado. É tão bom quanto Cuphead.
Depois que você jogar, aí você vai escutar o episódio fabuloso, Tunadeira da Bahia, do Fliperama de Boteco, edição primorosa do Guilherme, encheu de efeitos especiais. Tá, Max, é coisa de louco. Tá, coisa de louco.
É aquele episódio que vocês convidaram eu e o Lucas, daí vocês gravaram com outra pessoa depois?
Isso, exatamente. A gente viu que vocês não conseguiam acompanhar o ritmo, e aí decidiram, o Guilherme falou pra mim, ó, vamos nós aqui, que aqui é a gente arrebenta, era meio farpado no peito, cara.
Vamos chamar outros trouxas aí pra gravar.
Isso, a gente não conseguiu acompanhar a leitura da pauta.
Mais uma vez, a Bia?
Então, o quinto jogo, eu tive muita dúvida do que colocar, então eu só vou fazer a menção rosa aos que não estão aqui, por quê? O The Legend of Spyro, Dawn of the Dragon, que é aquele que você joga com dois personagens ao mesmo tempo, ou com um amiguinho do lado, é muito bom, mas eu joguei há muito tempo, então eu não coloquei. Na minha memória ele é bom. Sonic 3 e Knuckles, que é o melhor jogo de todos os tempos, de acordo com o Calisto. Eu gosto desse jogo, mas pelo mesmo motivo não joguei recentemente, então não coloquei na lista. E o The World Ends with You saiu da lista por culpa de Kingdom Hearts 2, né? Square por Square, enfim. O jogo que eu coloquei foi Perfect World de computador de 2005, que é um MMORPG. Na época eu joguei muito, aí eu dei uma parada e voltei esse ano. E o que eu gosto muito desse jogo é que ele é um dos poucos jogos que o servidor brasileiro continua a toda. É aquela loucura de MMORPG que sempre acontece.
Deus o livre entrar nisso aí, só vai ter louco de, né, level 80 te passando fogo.
Cara, assim, eu jogo muito MMORPG, eu joguei o Hag, o Hag 2, enfim. Mas esse aí continua muito bom. Apesar de hoje em dia eu gostar mais do Blade and Soul, do estilo dele, esse continua muito bom. Rejogando foi tão bom quanto a primeira vez, então fica aqui a minha menção a Perfect World. Parabéns a vocês, moços, por ainda terem o server brasileiro.
Esse tipo de joguinho é aquele que tu tem as armaduras que brilha mais que o sol?
Isso, exatamente.
Não, esse aí é o Moon Online.
Também.
Inclusive, Moon Online for the win, melhor MMORPG que existe. Próxima pessoa.
O meu jogo é um clássico absoluto, total, completo, inebriante. É coisa assim, é nível é Cataflã. Tem pro arcade e tem pra versão doméstica, que é o Daytonausa. Um jogo de corrida.
Que nome incrível, cara.
É um jogo de corrida que você pilota um stock car nos Estados Unidos. Um carro da NASCAR, né? Você corre lá num circuito que não existe, que é um amálgama de dois ou três outros circuitos. Por incrível que pareça, também existe um episódio do Fliperama de Boteco falando sobre o Daytonausa, que é uma loucura, pauta feita por mim, tá? Muito cheio de detalhes, delicioso. Trilha sonora, ó, esse jogo aqui, ó, só pela trilha sonora, você não precisa nem jogar. Você vai lá no YouTube, coloca Daytonausa OST,
Daytonausa,
Arcade ou Saturno, você vai ver que só pela trilha sonora dá vontade de você pegar o seu Celta, rebater baixar e sair fazendo drift por aí. Porque esse jogo é o melhor jogo de corrida que a humanidade já fez. Não há qualquer contestação sobre isso. Não importa se no Saturno ele anda a 20 frames por segundo, um terço da versão do arcade, se o gráfico é nível MS-DOS praticamente, a diversão é que conta. A coisa é outro level.
Ó, desculpem a dislexia do Alexandre, ele tá falando do Daytona USA, tá?
Ah, mas é assim o nome dele?
É.
Não, não pode.
Como,
cara,
que ele falou?
Na música o cara canta Daytonausa!
Não, claro que não.
Claro que sim, cara!
Lógico que não, cara, tá louco.
Ah, tu tá errado, tá errado. É isso aí, gente.
É Daytonautas, mano.
O Daytonausa, o Daytonautas aí, fica aí a indicação de Daytonauta, então.
Só melhora.
Ah, próxima pessoa então, o Lucas.
E aí, galerinha, eu vim trazer aqui então um jogo revolucionei. Foi portado para tudo quanto é plataforma que você pode imaginar. Saiu aí pro pra Sega, né? Aquela porcaria. Saiu pro Super Nintendo também, o melhor jogo da geração, né? Que é o... o Sunset Rider! Você ia com um cowboyzinho lá, você podia escolher entre quatro cowboys e você ia arregaçando com infinitos tiros os seus inimigos. E eles morriam, caíam feito um saco de estrume. Era maravilhoso. A violência que esse jogo proporcionava era um negócio indescritível. Porque você utilizava arma de fogo e é um jogo que se passa no Velho Oeste. Então é sem limites. Ali a única coisa que para o homem com uma missão é uma mulher bonita dançando dentro de um cabaré.
Caramba, que educativo.
O melhor motivo pra você parar de fazer qualquer coisa na vida é uma mulher dançando num cabaré.
Minha vez agora. Minha vez e o meu último jogo da minha lista aqui é o grande Mega Man X4, que é o Mega Man, um dos Mega Mans mais bonitos que existem. Por quê? Principalmente eu trouxe ele por causa dos gráficos dele, que são gráficos baseados em anime. Pra quem não sabe, anime é uma animação japonesa, um desenho japonês. E ele envelheceu muito bem, porque ele continua muito bonito até hoje. E é um dos melhores Mega Mans, porque é uma das melhores jogabilidades de toda a franquia. Uma das jogabilidades mais fluidas e um dos melhores designs de personagem, tanto dos personagens principais, os heróis, quanto dos chefões. Então, por isso que Mega Man X4 tem um lugar no meu coração e na minha lista aqui.
Ele é do Super Nintendo?
Ele tem para PlayStation 1.
É do PlayStation 1, então tá valendo. Grande videogame PlayStation, nossa senhora.
PlayStation e, se não me engano, também tem pro Sega Saturn.
Oh, medo, melhorou então. Melhorou, ficou mais melhor ainda.
Vamos para a última rodada então, começando pela Bia, mais uma vez.
Ué, mas já foram 5.
Já acabou, parça.
Acabou?
Não, ele quer mais, gente, vamos lá, vamos lá!
Acabou então 5 jogos dessa lista maravilhosa?
Acabou!
É isso aí!
E agora estou eu, Lucas, com a graciosa Bia Bock para lermos os comentários que vocês mandaram pra gente no grupo do Telegram, que você pode acessar o grupo, você pode entrar e participar com a gente. Para entrar, você faz o seguinte: acesse jogandocasualmente.com.br/Telegram e você vai ser magicamente redirecionado para o grupo. Vamos ler aqui agora alguns comentários e fazer os nossos comentários sobre os comentários. É um react de um react que vai acontecer aqui agora. Então nós temos um comentário aqui, o primeiro comentário do belíssimo Frank Santiago, do Vai de Retro, e ele comentou o seguinte: um belíssimo episódio do Jogando Casualmente. JP Moraes brilhando como sempre, Lucas Leal se mostrando um elitista e pregando abertamente o fim dos jogos gratuitos, e me comovi com a história do Jason, que de quando ele se envolveu com crack. Força, Jason. Uma pena não ter te conhecido nessa época. R$50 em um Super Nintendo e R$150 em um Mega Drive entupido de jogos. Só o crack explica isso. Força, Jason, espero que volte a essa época e me venda o Switch desbloqueado a preço de nóia. É, Frank, eu realmente sou uma pessoa elitista, eu sou contra os jogos gratuitos, eu acho que eles fazem mais mal do que bem para a sociedade. Principalmente quando eu tô aqui ao lado da Bia Bock, que trabalha vendendo jogos. Então, falar sobre dar jogos aqui é querer que ela trabalhe de graça, né? Vamos, por favor, ter um pouco de respeito. A gente não precisa falar esse tipo de coisa na frente dela, né? Ainda mais que aqui a gente é tudo gado. Eu também gostaria muito que o Jason voltasse a utilizar crack, né? Que se ele começasse a vender baratos videogames, eu tô bem mais perto do que você, com certeza esse Switch desbloqueado aí eu ia pegar. Porque o Jason, aliás, tá querendo um preço absurdo nesse Jason, ele mandou nesse Switch, que o Jason é gratuito, então eu tô confundindo. E o Jason, ele quer um preço absurdo nesse Switch aí, e ele mandou no grupo lá e, pô, não tem condições. Dá pra comprar um usado no Mercado Livre lá por menos do que ele tá pedindo. O cara não tem a mínima noção. Ele acha que só porque é dele, vale mais, entendeu? O cara tá se achando artista já.
Próximo comentário é do José Ferreira da Silva Neto. E colocou: só faltava ter Mega Man X e Metal Gear no meio. E realmente, justo.
Pra quem não entendeu, eles estavam falando de quando eu vendi meu Game Boy Color a preço de banana, com vários jogos.
Cara, eu gosto muito de Mega Man. Metal Gear eu nunca joguei, desculpa, gente, tá?
Cara, a série X do Mega Man é maravilhosa demais. O próximo comentário é da Luciana Silveira, que ela tem um gato muito bonito, tá na foto dela aqui no grupo. O comentário que ela mandou é o seguinte: Jason Ming Hong, o Nintendinho que tem com caixa dois controles e dois cartuchos, bloqueado até, eu comprei com preço razoável pra barato. O cara que me vendeu era dono do game desde criança e guardou para os filhos. Deu para eles, mas os moleques queriam um PS4. Abre aspas no comentário, não merecem, fecha aspas, foi a coisa mais leve que ele disse. Eu acho que a criança não ter muito respeito, né, pelo videogame antigo é um negócio que realmente não tem o que fazer, né, é de deserdar para baixo. É um colega que ele deu os videogames na ordem que ele teve, né, pro filho dele. E o filho dele, como não tinha conhecimento da vida real, não sabia dos videogames mais modernos aí, ele nunca achou ruim, porque pra ele era o natural, né, era o normal. Até que o filho dele começou a usar smartphones, aí agora ele tem um Xbox 360. mas tá bom, ele ainda tá na geração antiga aí, então tá bacana. Tá economizando dinheiro.
Pior que é triste, né, porque até, por exemplo, no PlayStation 4, eles têm aquelas coletâneas de jogos antigos, né, tem um que tem o jogo do Darkwing Duck, etc, e cara, os jogos ainda são muito bons. E aí a pessoa acaba não jogando porque é velho e tal, é meio triste, né? As crianças deviam dar um gás nesses jogos antigos aí, porque muitos deles são incríveis.
Uma vez eu me senti muito pessoalmente ofendido pelo meu sobrinho, porque eu apresentei Street Fighter, ele tinha um PlayStation 2, olha só, e aí ele jogou Street Fighter no PlayStation 2, que, pô, já era um gráfico legal, uma resolução bacanuda, né? Bem tunado aí, como diria o Alexandre, e mesmo assim ele destratou, né? Ele falou que o jogo parecia velho, que era feio o jogo, pra você ver. Criança acostumada com o jogo 3D, pega um joguinho de porrada lá de 2D e reclama.
Pô, gente, é assim, faz.
2D é jogo velho, olha pra você ver.
Que tristeza, tudo bem, velho. Próximo comentário é do Marco Primeiro, e ele disse: tudo culpa dos pais. Se eles não tivessem sido tão mão de vaca na infância com videogames, hoje eu não seria tão consumista. É um belo comentário. Acho que muita gente deve passar por isso, Marco, com certeza.
É verdade. Cara, eu acho que o Marco, ele apagou o Instagram, me bloqueou, sei lá, Instagram, o Telegram, porque tá, tipo, A-user, não tá o nome dele aqui mais pra mim.
Eita.
Bizarro. Tá bom, né?
Ok, tudo bem. Acontece.
Próximo comentário aí do Bruno Castro Alves, diretamente da Torre de Controle. Ele fez o seguinte comentário: tive o mesmo sentimento que o Lucas Leal descreveu. Doei minha coleção de mais de 3 mil cartas de Magic.
Nossa,
caramba, 3 mil cartas
cara,
de Magic.
Cara, quanta coisa. Dá pra comprar uma casa.
Tem carta que é cara, mas se for tudo da mais barata, mesmo assim dá pra comprar uma casa. Achando que tava virando um adulto que nunca mais ia querer jogar. E joguei fora o meu cartucho de Pokémon Red e meu Game Boy Pocket. Sim, eu era um retardado. Cara, ele jogou fora um console, cara.
Que dor.
Ele jogou fora o console, cara. Não, não, cara. Não, meu Deus, cara.
Ai, que
loucura.
Tristeza.
Essa síndrome, ela pega o jovem e ele acha que não vai mais gostar de videogame. É uma grande tristeza isso
é
daí.
É uma mentira das maiores, cara. Você vai gostar ainda. Você não vai passar. Não é um negócio que passa. Desculpa te contar.
Cara, muito triste. Muito triste.
O máximo que acontece é que você vai ter menos tempo porque você tá trabalhando, mas parar de gostar de jogar é palhaçada, né, gente? Não é assim que funciona a vida.
Triste, triste.
Triste? Nossa, jogar fora. Ainda se tivesse vendido, né? Mas jogar fora, cara.
Vender... Eu não sei o que é pior, na verdade. Vender por preço de lixo, né? Ou jogar no lixo.
Acho que dá meio que na mesma, né? No final.
Porque o Jason, pelo valor que ele vendeu o Mega Drive dele, cara, acho que se ele fosse no ferro velho lá e vendesse pelo peso, ele ganhava mais.
Pô, que tristeza, mano. Pô, Bruno. Tô triste com você aqui.
Eu nunca vendi console meu, né? Minha mãe que vendeu meus consoles.
Você não teve opinião, né, no serviço.
Não, ninguém perguntou o que eu achava, não.
Pô, que tristeza.
Acabamos aqui, então, os comentários. Você que achou que são poucos comentários, eu concordo com você. E por isso eu te convido a entrar no nosso grupo, se você já não está lá, e comentar desse podcast com o seu. Nós queremos saber a sua opinião, as suas críticas. Nós queremos saber tudo o que você acha e a sua experiência com os jogos. Que outros jogos você acha que envelheceram bem ou jogos que, de repente, envelheceram mal? Você pode, talvez, dar informação pra gente já gravar um próximo episódio sobre os jogos que envelheceram mal. É isso mesmo. Eu estou pedindo pra você dar pauta pra gente, que aí a gente não precisa fazer. Então você que tá ouvindo, pode ficar à vontade e dê pauta pra gente. Valeu!
Muito obrigada. Já agradeço antes de você fazer isso.
E você que tá ouvindo aí, caiu de paraquedas, você não sabe o que é isso aí que você tá ouvindo. Alguém te mandou um link, você clicou, você não sabe sair, ficou travado o navegador e você tá ouvindo aí por 2 horas porque você não sabe sair. Esse é o podcast Jogando Casualmente, que você pode abrir o site jogandocasualmente.com www.gamerplus.com.br e lá você vai ver todas as informações sobre o nosso podcast. Lá você vai saber quem são os integrantes, quem são as pessoas que participam de vez em quando. Você vai poder fazer downloads dos nossos episódios, você vai poder compartilhar os links com os seus amigos e ouvir, ver todos os episódios que nós temos e ver o que te interessa, né? E ouvir também, que é muito interessante, eu recomendo o Notícias Casuais, pois embora sejam podcasts muito bem datados por conta das notícias, que a gente pega as notícias da quinzena pra gente falar, mesmo assim é muito interessante porque a gente fala muita bobeira. A gente solta assim estrumes loucos sem parar no ventilador, faz as necessidades diretamente na hélice do ventilador. Então acaba sendo um podcast interessante pra você ouvir por causa do nível de porcaria que tem, entendeu? Então pode ficar à vontade e ouvir jogando casualmente no Notícias Casuais, que não vai ter problema de datação do cast. Eu acho que é isso aí, né? Acho que eu dei todos os recados do Plim Plim. Sim,
sim. Novamente, deixem comentários, a gente quer saber o que vocês estão achando. E hoje eu tenho um recadinho também, que eu participei do último podcast do É Tudo Biscoito sobre refrigerantes, que inclusive eu não tomo, olha um spoiler. E a gente falou bastante coisa de vários refrigerantes antigos, então tá bem legal, dei uma olhada lá também.
Então você foi lá e pôde falar mal dos refrigerantes, porque você não toma.
Cara, pior que não. Então, tem um plot twist, mas vai ter que ouvir pra saber.
Ixi, aí fica aí o recado, nem eu sei. Agora eu vou ter que ouvir. Puxa vida, viu? Você fez uma armadilha para mim.
Virou agora a minha cara, tá armadilha?
Eu caí feito um pato.
Tudo friamente calculado.
Pato, aliás, que me lembra o Jason, que é um pato, não sabe jogar nada, toma uma surra minha em qualquer jogo de luta. Eu peço, inclusive, que o Jason escolha o meu personagem além do dele, que eu ganho dele mesmo assim. Então ele escolhe o que ele acha que é o pior e eu ganho dele de qualquer jeito.
Cara, o único jogo de luta que eu sou boa de verdade é o Naruto Shippuden 2, sei lá.
Naruto. Bia.
Desculpa. É que nos outros, qualquer outro jogo de luta, eu só uso, tipo, dois botões e aí eu começo muito bem ou termino muito bem, mas em algum momento eu vou ser um desastre total.
Ah, mas se for Tekken é o suficiente, dois botões. Realmente. Não precisa de mais do que isso, não. Pega o Ed ali, ó, pra trás e bolinha. Aí já era, acabou. É só isso aí que você precisa. Aí, não precisa mais nada, não.
Olha que incrível.
É um jogo fácil, né? Fácil. Só não joga online, senão você vai morrer.
Ah, não. Aí já não dá, né?
Online não tem como. Você que gosta de jogo de luta, não joga online. Você vai descobrir que você é uma porcaria.
Você vai descobrir que você nem gosta tanto assim, né? Vamos jogar outra coisa.
Você vai descobrir que você precisava ter comido muito mais Neston quando você era criança.
Específico.
Neston é a energia que dá gosto, né?
Só então quero agradecer aqui, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença do Alexandre, o cara mais formado em publicidade desse podcast aqui, que a cada 5 minutos faz um merchan, tá aparecendo no YouTube. Cada 5 minutos de vídeo tem um comercial. Aproveita e faz o jabá de verdade agora.
Eu achei incrível, parabéns.
Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito feliz de participar aqui do Jogando Casualmente. Eu gosto muito de escutar o podcast de vocês, tanto o Notícias Casuais, que eu fico sabendo de jogos que eu jamais jogarei na minha vida, e jogos que eu não dou a mínima bola, mas eu gosto de escutar os comentários. Vocês podem me encontrar lá no Fliperama de Boteco, fliperamadeboteco.com é o site. Tem texto, tem podcast, tem muita figura, muita foto, vai ser bem legal. Temos lá também um livro, olha, foi editado um livro com histórias da vida gamer infantil de um dos nossos participantes do podcast, que você pode conseguir comprar esse livro, que é, não me lembro aonde, mas tem vídeo, tem foto, tem muitos convidados, tem o Jason editando episódios pra nós.
Às vezes, né?
Às vezes ele edita com muita vivacidade.
Sangue no zóio.
Muito sangue no zóio, é tiro e porrada de bomba a edição do Jason. Então se você quiser ter esse clima gostoso, essa coisa acolhedora que sou eu falando pra você sobre joguinhos antigos e toda a minha trupe, vocês estão convidados para irem lá no Fliperama de Boteco. São hoje, no dia dessa gravação, 200 episódios já gravados. É muito provável que algum joguinho da sua infância tenha sido falado, e algum joguinho que você quer jogar, tá lá o nosso review, a nossa análise, com muito pormenor, muito, muita podcastização naquele podcast. Vai lá que você vai gostar.
Muito bom.
Muito obrigado.
Agora o merchan foi feito. É isso aí, então, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo podcast. Acessem lá fliperamadeboteco.com e a gente se vê na próxima semana. Falou!
Tchau! Tchau, gente!
Fere marca, deixando a ilusão de que